Isabela, o que é um filho conectado que você fala tanto nos seus vídeos, nos seus textos e etc? E gente, alguém me mandou uma pergunta assim, e tem muita gente nova, né, chegando na constelação, sempre tem gente procurando entender o que é. E acaba que com o tempo, né, já tem 6 anos aí que eu atuo online, né, trazendo conteúdo para esse pessoal todo. E sempre tem gente chegando, né? E acaba que a gente vai desenvolvendo quase que um linguajar muito técnico, talvez. Para as pessoas que já acompanham a gente há mais tempo, talvez fica mais fluido, né? Fica mais inteligível. As pessoas conseguem compreender melhor quem está acompanhando o canal há mais tempo. E para quem está chegando, às vezes fica muito anuviado e a gente nem percebe, né? Então hoje o áudio aqui é um pouco para essas pessoas que estão chegando, que estão começando a compreender o que é constelação, e talvez também eu consiga atingir as pessoas que já me acompanham há mais tempo, né? Mas filho conectado nada mais é, ao meu ver, que aquele filho e aquela filha que olham para o seu sistema e conseguem absorver o seu sistema apesar dos pesares. Por mais que o sistema possa ser talvez mais funcional, e aí eu vou usar essa palavra só para a gente conseguir se comunicar aqui, não sei se é a palavra melhor, mas vamos usar aí as duas coisas, né? O funcional e o disfuncional. Uma família com maiores desafios, assim, que apresenta alcoolismo, muitas doenças, câncer, problemas de relacionamento, casamentos que findam rapidamente, né? Então, seria aí um sistema que a maioria de nós vê por aí, né? E tem aqueles sistemas que, geralmente, quem está dentro de um sistema bagunçado, olha para o sistema ao lado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então, olha para o sistema ao lado e fala, se eu nascesse naquele sistema ali mais funcional, minha vida seria diferente. E isso, não sei se é tão verdade assim. Eu entendo que há desafios nas duas famílias, porque a gente atende aqui o dia inteiro e a gente vê isso, né? Às vezes, aquela família que a gente chama de funcional é também tão super protetora com aquelas pessoas ali, que daí o filho chega na constelação e fala, minha mãe me super protegeu demais e por isso que eu não me desenvolvo. E às vezes a família é muito unida, que até impede que um filho e uma filha se casem, que eles sigam adiante nos seus relacionamentos, na sua profissão, porque o filho fica quase com uma dó de deixar o pai e a mãe ali, não conseguem deixar o sistema. E isso a gente costuma chamar de funcional, que família unida e tal. Né? Então, aparentemente está funcionando, porque a gente faz a leitura do filho conectado ou da filha conectada. Como é que a gente faz a leitura desse conectado aí, né? A gente entende que o conectado é ficar junto, todo mundo grudado lá, fazendo um churrasco e tal. E pelo que eu vejo aqui, isso também não é nada funcional, porque daí a pessoa também não consegue sair do seu sistema e seguir adiante, né? E a grande glória do sistema, vamos dizer assim, é quando o filho consegue sair de casa, consegue sair do grupo e fazer algo para além do seu grupo. Então, não sei, sabe, se filho conectado é isso que as pessoas imaginam. Tem disfuncionalidade tanto nesse tipo de família grudadinha quanto no tipo de família mais brigona e que não se relaciona tão bem. Filho conectado seria, então, para além disso tudo que eu falei, seria o filho que, apesar dos pesares, tanto naquele sistema bem bagunçadão, ela consegue ir adiante, né? Eu atendi um caso de um cara que ele não foi criado com a mãe nem com o pai, a mãe morreu muito cedo, o pai não teve condições de fazer melhor do que conseguiu lá, era um pouco ausente, ao mesmo tempo tentava ser presente, mas se embolava todo com a função de pai, sem a mulher, porque a mulher morreu. Então, esse pai se afundou numa depressão e acabou que esse filho teve que morar com os avós e o avô também não era muito, muito bento, né, vamos dizer assim, porque ele batia muito nessa criança, né, que virou aí o meu cliente. E a avó tentava, depois das surras que esse cara levava, a avó tentava ler uma história, dar um banho, dar uma comida, mas também não podia fazer muito, porque senão o marido, né, que é o avô do cliente, ficava ciumento e batia nele de novo. Então era uma situação bem desafiadora. E esse cara, ele foi mandado para a sessão aqui pela mulher, porque a mulher assiste constelação. E isso acontece muito, né, da mulher assistir constelação da esposa, e aí fala, nossa, meu marido deve ter problema. E aí manda o marido, só que o marido está hiper bem, conseguiu gerenciar isso tudo bem na vida dele. É um engenheiro bem formado, é educadíssimo, tranquilo, criou seus filhos, está casado tem um tempão. Então, sabe, o cara está levando a vida dele melhor que muita gente aí. E ele está bem, né? A mulher é que se assustou um pouco ouvindo constelação, mas o cara está bem, né? Então, a partir de um destino difícil, desafiador mesmo, ele conseguiu fazer muito, muito, muito mesmo. É louvável, digno da gente olhar assim e achar admirável como ele conseguiu arranjar esses recursos todos. Eu já até fiz um vídeo sobre a Palmirinha, é outro exemplo. A Palmirinha, aquela senhorinha que faz comida, né, na televisão, ela até outro dia, eu acho que estava com Covid aí, não sei como é que ela tá. Mas a Palmirinha, digita aí no Google, vida da Palmirinha. Nossa Senhora, a vida dela foi muito, muito, muito complicada e ela conseguiu seguir adiante, né? É isso que a gente chama de filho conectado. Ela não teve a possibilidade de ficar fazendo churrasco com os pais, nem de ficar tendo um relacionamento hiper amigável e brilhante com os pais, nem o cara que eu citei agora há pouco. Mas são filhos extremamente conectados. O que é um filho extremamente conectado, então? É aquela pessoa que olha para a sua realidade, toma a sua realidade do jeito que ela é, e não do jeito que sonha, que deveria ser. Então é isso que é a conexão real, é a conexão com a nossa realidade. E a pessoa que consegue fazer isso, pronto, ela está conectada com sua família, porque ela está conectada com sua realidade, é só isso. Então quando a gente fala tomar pai e mãe é tomar a realidade apesar dos pesares, tomar a realidade do jeito que é e seguir adiante fazendo algo com aquilo que recebeu. Do jeito que é. Artista faz muito isso, né? O artista, ele recebe lá umas tampinhas de garrafa, umas tintas, uma cola, uma plataformazinha de madeira e começa a fazer algo e aí de repente vai juntando uns trecos ali, põe uma corzinha e monta algo, né? Ou pega uma tela em branco, umas tintas e aí faz algo bonito com aquilo ali, ou enfim. Um artista, ele constrói muito do quase nada, né? Do disforme, do desconexo, né? Uma tinta e uma tela, um pincel, tá tudo desconectado e ao mesmo tempo conectado e profundamente conectado, mas ele precisa elaborar em cima daquilo, ou uma escultura, né? Você pega um pó de argila, uma água, um baldezinho, mistura aquele negócio, faz um negócio que chama argila, e aí daquilo ali começa a transformar com as próprias mãos, aquilo ali dando forma àquilo e etc. Então, meio que do nada, quase do nada, porque não é do nada, ele vai transformando a matéria-prima, né? E o Nietzsche, que é um filósofo, ele falava muito dessa habilidade nossa, ele falava muito disso. O desenvolvimento pessoal tem muito a ver com essa alma do artista, né? Dele conseguir transformar o quase nada em alguma coisa sublime. Então, que a gente consiga fazer isso. A gente está aí para entrar no ano de 2021. Quem sabe a gente consegue transformar as nossas habilidades quase que como um artista faz. E a gente consiga se esculpir, né? Se pintar, se transformar com o que dá, com o que a gente tem nas mãos. A gente criativamente, a gente conseguir transformar isso em algo interessante, né? É o com o que tem, não sonhando com o que a gente não tem. Pegar o que tem, trabalhar o que tem. E aí sim, o que a gente não tem vai ser construído e forjado ali. Mas isso exige força, isso exige criatividade, coragem e parcimônia, humildade de receber exatamente aquilo que o nosso sistema nos dá. E que a gente chama aí de pai, mãe, avó, avô. E a gente toma a realidade. A gente toma os pais, os avós e etc. Então é isso, gente. Queria deixar essa reflexão. Não sei se eu volto ainda aqui esse ano. Então já deixo para vocês essa reflexão. Para vocês irem, talvez, aí, espero, né, que disso aqui que a gente conversou possa sair alguns propósitos, né, para 2021, que a listinha que cada um faz aí dos propósitos, se é que vocês fazem, mas talvez seja interessante mesmo pegar um caderno, anotar algumas coisas, né? E que talvez dentre os itens de vocês estejam esse, né? Da gente criar essa alma de artista, receber a nossa realidade do jeito que é e fazer algo com isso, apesar dos pesares. Tá bom? Desejo um ótimo 2021 para todos vocês. Sem máscara, talvez, né? Com vacina. E um próspero ano novo, sucesso para todos nós. Gente, um beijo, coraçãozinho para vocês e até ano que vem. Oi, pessoal, vamos lá falar mais um pouquinho sobre filosofia sistêmica e constelação familiar, e a gente vai falar também aqui sobre a emoção de ser um sistema. Eu fiz uma postagem e lá no Telegram eu tô até colocando aí a imagem da postagem, né? E ela deu muita curtida, muita compartilhamento. Lá no Telegram eu coloco com os números todos. Então foi uma imagem que circulou bastante, imagino eu que seja um assunto que agrade a maioria das pessoas. Antes de falar sobre a emoção de sermos sistema e como isso pode fortalecer demais a nossa constelação familiar e os nossos resultados, né, junto à abordagem, eu queria falar exatamente sobre essa separação, sobre constelação familiar ser diferente de filosofia sistêmica. As duas coisas não são a mesma coisa, né? Constelação familiar é a prática mesmo, na hora que você vai para a sessão ou para o grupo e você coloca a sua constelação. Ali naquele momento você está fazendo a constelação familiar. Agora, como que você faz depois da constelação familiar para exercitar aquela postura, né, que a gente chama, uma atitude frente à vida, que você vai precisar reverberar isso, eternizar isso no seu dia a dia. Como é que você vai fazer isso, né? E aí sim entra a tal da filosofia sistêmica, porque quem não entende a filosofia sistêmica não entendeu como se coloca a constelação em prática. O pessoal fica nervoso às vezes, né? Tá, mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu coloco aquilo em prática? Uai! Vai precisar da filosofia sistêmica. Outra coisa que eu quero falar, além de constelação ser diferente da filosofia sistêmica, como se fossem dois momentos diferentes, na hora que você coloca a constelação e na hora que você eterniza a constelação através da filosofia. Então, eu estou usando aí duas ideias, dois conceitos, né? Constelação familiar e filosofia sistêmica. Esse tal desse filosofia sistêmica, vocês não vão encontrar em livros do Bert. Essa expressão, filosofia sistêmica, isso não existe em livro nenhum. Isso eu cunhei para fazer um curso, né? Eu tenho um curso que chama Filosofia Sistêmica, que é exatamente essas conversas que eu coloco aqui com vocês, explicando, né? Eu e os consteladores todos, todas essas postagens, vídeos, lives e etc. O que que a gente faz? A gente fala sobre uma filosofia de Bert Hellinger, que eu chamo de filosofia sistêmica. A gente conversa sobre esses conceitos que estão por detrás de uma constelação familiar, né? O Bert ia lá, fazia uma constelação, identificava uma dinâmica ocultada naquele sistema ali, por exemplo. Essa pessoa tem um amor cego com a mãe dela e precisa seguir adiante do amor cego para o amor que vê. Essa frase toda aqui que eu falei, isso tudo é filosofia sistêmica, e aí tem muitos termos um tanto técnicos, né, no meio dessa frase. Então a gente fala do amor cego para o amor que vê. É, por exemplo, uma trajetória de um ponto A para um ponto B que o Bert conduz aquela pessoa durante a sessão para ela perceber qual o caminho que ela vai precisar fazer após a sessão. Você vai precisar sair do amor cego para o amor que vê. Não quer dizer que ali na sessão a pessoa fez aquilo. Só quer dizer que na hora que coloca a constelação, aquilo ali ela vai precisar eternizar no pós-sessão. Então, precisa da pessoa entender o que é incluir, o que é tomar pai e mãe, mas na profundidade, não é, fazer igual as pessoas fazem superficialmente e acha que está feito. E aí eu já vou entrar no assunto um pouco mais aprofundado aqui do áudio, dá um tempo aí que eu já chego lá. Só para vocês entenderem como as pessoas não compreendem o que é constelação, elas acham que é só no momento da constelação que acontece alguma coisa, e não é. A gente precisa eternizar. Sim, na hora da constelação já acontece um bocadinho de coisa, porque impacta, né? E tudo que impacta movimenta, tudo que movimenta a nossa alma dá um resultado por um tempo. Mas depois de um tempo, esse negócio começa a decair, esse resultado começa a decair e a pessoa não consegue sustentar a sua alegria junto à abordagem. E aí ela acha que a constelação não deu certo, né? Umas reclamações que a gente escuta muito. Ah, não deu certo. No início até aqui, mas depois a pessoa se perde no caminho. Então, por quê? Porque faltou a outra perna do negócio todo, que é a filosofia sistêmica, que é compreender Bert Hellinger um pouquinho mais a fundo. Eu tenho defendido isso há 6 anos, eu tenho falado sobre isso, da importância dessa tal de filosofia sistêmica. O meu curso de filosofia sistêmica é exatamente para as pessoas começarem a, pelo menos, conseguir ler um livro do Bert Hellinger, né? Porque às vezes as pessoas querem esse contato mais profundo e não conseguem porque os livros têm um grau de dificuldade. Todo mundo aí que eu pergunto não consegue, às vezes compra os livros, mas não conseguem ler os livros com prazer e entendendo, porque os livros realmente demandam muito. São algumas pessoas conseguem ler com mais facilidade, outras têm mais dificuldade, enfim. O curso Filosofia Sistêmica, ele vem exatamente para ajudar a pessoa a eternizar a sua constelação familiar. Aprender a ler um livro de Bert Hellinger ou de qualquer autor sistêmico. Ler as postagens que a gente coloca por aí, que às vezes a gente coloca só um trecho, né, de alguma coisa, porque não tem jeito de a gente explicar tudo ali. Numa postagem não tem como a gente colocar todas as nuances, os detalhes. Então a gente é obrigado a colocar picotadozinho para que depois a pessoa se aprofunde um pouco, né? E por isso que a gente faz os cursos, para a gente ter uma conversa um pouco mais tranquila, né? Desacelerada, como eu gosto de dizer. Então, primeiro esse ponto, né? Eternize a sua constelação através da filosofia sistêmica. É só assim, pelo menos eu vejo assim na minha prática, né? Já tem aí 6 anos, É só assim que eu percebo que as pessoas conseguem ter resultados de forma mais duradoura e conseguem ser felizes com a abordagem. Ponto. E aí, lá no Telegram, eu estou gravando esse áudio aqui para o Telegram e para o podcast, né? Aqui no podcast não tem como eu pôr imagem, mas lá no Telegram eu coloquei uma imagem de uma frasezinha, né? Que eu coloquei esses dias lá no Instagram e deu muita repercussão, os números de compartilhamento, né? Lá no Telegram, eu estou até colocando a imagem aí com os números e tal, né? As estatísticas. E teve compartilhamento pra caramba, teve alcance grande, né? E aí eu falei, gente, eu vou falar sobre esse tema aqui porque é algo que tocou as pessoas, teve muitos comentários. Então foi um post aí que a gente chama, né? Um post que tocou muita gente, um post que teve sucesso junto às demandas das pessoas, né? Pra quem tá aí no podcast, o post diz assim: quando recebi a notícia que eu era um sistema, né? Eu, Isabela, falando de mim mesma. Quando eu recebi a notícia que eu era um sistema, aquilo me emocionou. Quem não se emociona com essa boa nova, não se cura na constelação familiar. Pode procurar outra abordagem. E aí eu queria falar exatamente sobre o poder da filosofia sistêmica, continuando nessa conversa que a gente está aqui. Eu lembro que quando eu recebi a notícia que eu era sistema, quando eu sentei lá no primeiro curso de constelação que eu fiz, né? Primeiro contato com a constelação, e aí começaram a falar esse treco de ser sistema, pai, mãe, avô, bisavô. Eu nem tinha o nome desse pessoal todo, na minha cabeça isso era tudo embolado, assim. É, do meu pai e da minha mãe eu tinha, óbvio, mas eu tô falando assim, avô, avó, bisavô, bisavó. É, avô e avó até também tinha, porque eu os conheci, mas depois, assim, eu não tinha mais referência, sabe? Tinha os avós, isso já tinha se perdido dentro de mim. E aquele negócio foi me emocionando, mas emocionar de dar vontade de chorar mesmo. E eu voltei para casa tão impactada com essa ideia, né? Não, gente, eu sou um sistema. Eu lembro que eu fiquei tão emocionada de não ser um indivíduo isolado, né? Mas de estar conectada a uma rede de pessoas, de sacrifícios, de sucesso. Aquele negócio realmente me tocou. E eu outro dia que eu estava refletindo sobre isso, né? Que talvez seja um grande problema para a maioria compreender constelação, porque as pessoas só querem resolver um problema da sua vida aqui individual, pessoal, aqui no ano e no mês e no dia da semana que a gente está. A pessoa só está olhando para ela ou para um filho dela ali, que ela quer que o filho dela se cure, ou que ela quer que o marido melhore, ou que ela quer que o casamento melhore, ou que ela quer que sua saúde melhore. É muito individual, muito egoico, né? E a constelação, a proposta dela não é curar essas coisinhas atuais, e sim para conectar a gente com o nosso sistema. A função da constelação é muito essa, de falar assim, criatura, tu é sistema, para de pensar só no ser. E os movimentos da maioria dos meus clientes que chegam muito insatisfeitos com a constelação, achando, não, Isabela, eu já estou obedecendo aquelas leis todas e minha vida não melhora. Vê, a pessoa ainda está no ego, né? A pessoa só quer melhorar o dela ali. E tudo bem, não condeno não, porque às vezes a gente está com tanta dor existencial ou até física mesmo. Às vezes as duas coisas, né? Porque o existencial causa o físico. E aí sim, a pessoa quer ficar livre das dores dela, ok, mas essa não é a prioridade. E quando a gente não compreende, não se emociona de verdade com essa ideia, com esse conceito, com essa realidade de que somos sistemas, e se emociona mesmo, gente, é conexão profunda mesmo, de você olhar para esse trem e falar, nossa, eu sou sistema, que alegria ser sistema. Enquanto a gente não consegue fazer essa ponte, não consegue se conectar de verdade. Eu não estou falando conexão basiquinha, racional, não. Eu estou falando de um dia você ir às lágrimas com esse trem, igual uma você emociona, sei lá, com o seu filho nascendo ou com uma amizade que você não encontra há muito tempo, que você encontra que dá vontade de chorar, aquele negócio te emociona. Ou com um filme bonito da Netflix, que você é colhido por aquele filme, que aquele trem te emociona. porque te toca profundamente em regiões da sua alma que você nem esperava mais. Nossa, se você chegar nesse ponto, você começou a compreender muito bem o que é a constelação. Agora, quem só usa constelação para se safar no aqui e agora de dores egóicas dela ou da família dela, aqui do filho, etc., ela ainda não compreendeu, ela está usando constelação, ela não está vivendo constelação. Eu falo muito isso, constelação não se usa, se vive e passa por aí. Então, eu queria deixar esse detalhe aqui registrado com vocês. Se você não se emocionou ainda com isso, talvez você ainda esteja num plano bastante racional em relação à constelação familiar. Bom, era isso que eu queria deixar aqui com vocês. Fiquem focados aí no que é filosofia sistêmica e etc. Fiquem focados nisso de se emocionar com essa notícia, com essa boa nova. E eu acredito que você vai ter muito mais resultados a partir disso, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo áudio.